Você sabe que a tarefa é difícil, que depende de várias, né, estratégias de política pública e de mobilização social.
Que deliberações, que encaminhações foram essas?
Bem, uma das principais foi essa, porque a gente, na verdade, discutiu várias coisas, né? E foi uma reunião longa. E entre isso, nós vamos também emitir uma nota que vai sair na próxima reunião, ela vai ser preparada durante isso. Uma nota à população, tiramos esse encaminhamento do fórum, que foi um dos principais, tiremos também encaminhamento no sentido de que haja também uma conversa com o pessoal da imprensa, da mídia, para a gente juntar esforços no sentido de que a opinião pública é importante educar um pouco a população para contribuir. E outros encaminhamentos que foram tirados, como também fazer um trabalho com a educação, com a escola, que a gente sabe que é um espaço muito importante, né, de contribuição, e outras demandas que foram tiradas.
Por coincidência ou não, as entidades se reúnem no momento em que algumas dessas entidades estão expostas aí a críticas, até, digamos assim, alguns linchamentos nas redes sociais. Não é uma reunião que ela é feita um pouco tarde, não?
Na verdade, essa reunião não foi a primeira reunião que fizemos. Talvez um tema que está amadurecendo para que se não fique só discutindo, mas efetivamente tomando decisões que possam ir mudando as coisas. Tarde, na verdade, é muito tarde, porque esse problema da violência que assola o país já vem de muitos anos, né? Mas, na verdade, o poder público tem grande responsabilidade sobre isso, especialmente o aparelho de justiça e segurança, que são, eu diria, os grandes, vamos dizer assim, responsáveis por essa área, mesmo que incompletos, mas deviam estar pautando a sua incompletude, chamando os outros órgãos e a sociedade para essa discussão. E esse aparelho de justiça e segurança não tem feito o seu dever de casa no Brasil, né? No Brasil em qualquer canto. E aí eu acho que esse está sendo um momento em que a gente não pode mais adiar e tem que cobrar esse posicionamento, esse aprofundamento e definir estratégias mais corretas de abordagem, de compreensão do fenômeno da violência.
Nos últimos dias, nas últimas semanas, nós temos acompanhado aí casos de prisões, de mortes aqui em Caicó. E a gente tem observado um sentimento que começa a crescer na população de aprovação, por exemplo, de alguns procedimentos, como por exemplo, troca de tiros, bandidos morrendo. A que se deve o surgimento desse sentimento na população?
Olha, na verdade, é a questão de que a população não está vendo, vamos dizer assim, ações por parte do Estado que realmente diminua, coíba a violência. Então, a violência está, de um modo assim, insuportável. E a população fica, vamos dizer assim, atônita, sem saber qual é o caminho. Acontece também muita impunidade, porque a estrutura toda do Estado, tanto do aparelho de justiça, segurança, a questão do sistema penitenciário, etc., não funciona adequadamente para dar uma resposta à população. Você vê uma ideia dos crimes de homicídio, dos 50 mil homicídios que o Brasil produz por ano, que é mais que qualquer país em guerra, nós temos que menos que 10% efetivamente são punidos. Então você veja que isso realmente deixa a população absolutamente atônita, né? E aí vem essa ideia, inclusive incitada por alguns meios de comunicações e outros elementos, vem a ideia de fazer a justiça com as próprias mãos, de defender pena de morte, de defender diminuição da idade penal, de defender que bandido bom é bandido morto. E a gente sabe que a violência em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, não coíba a violência.
Você acha que matar bandido não resolve, não?
Mas claro que não, matar bandido. O Brasil é o país que mais mata pessoas que chamam de bandidos, que na verdade são uma leva de jovens, muitos jovens, que estão entrando no crime por várias razões, e por falta de cuidados, e por do Estado, da família, da sociedade. Dos 50 mil homicídios do Brasil, a última estatística deu assim, 28 mil são jovens de até 29 anos. E desses jovens, cerca de 75% são negros ou pardos. Quer dizer, essa violência tem um endereço, né? E uma pecha de discriminação, né? Então, temos mais de 500 mil de pessoas presas no sistema prisional, aprendendo num sistema terrivelmente desumano, que é onde eles aprendem a ser mais violentos, depois voltam para a sociedade para fazer crimes mais violentos. E com relação aos adolescentes, nós temos hoje mais de 20 mil meninos presos no Brasil, mais 40 mil cumprindo medidas socioeducativas abertas, e isso não tem resolvido. Nós somos o país que mais mata jovem no mundo, nós somos o país que hoje mais prende, embora sejamos o quarto país do mundo em população prisional, mas nós não vemos a baixa da violência. Então, nós precisamos mudar as estratégias, está tudo errado, né? Então, a população, ao invés de se enraivecer, é claro que ela tem que se indignar, a população tem que se indignar, mas ela tem que entender o que é isso. Ela tem que procurar perguntar por que isso acontece, efetivamente. Para, sabendo por que isso acontece, ela buscar os caminhos e forçar o Estado a definir políticas adequadas para diminuir a violência.
Qual é o papel dos direitos humanos nesse caso recente em que dois jovens foram mortos numa troca de tiros com a polícia aqui em Caicó?
Primeiro, a gente duvida no caso da troca de tiros, certo? Porque a gente que milita nessa área, a gente sabe que muitas dessas informações não são verdadeiras. Neste caso, particularmente neste caso, a polícia age, vamos dizer assim, grande parte da ação policial é fora do estado de legalidade, de direito. Por exemplo, se você citar que se tem uma arma, mas então por que não foi feito nos meninos o exame residográfico para saber se o menino atirou? Mas isso é obrigação de fazer, né? Porque os policiais tiraram os meninos do local. Não pode mexer no local do crime. Os policiais sabem disso. Não pode mexer no local do crime até que cheguem a perícia. Mas porque carregaram e descaracterizaram totalmente a área. Depois, por exemplo, impressões digitais na arma, na suposta arma que foi apreendida, as impressões digitais de algum dos meninos que possa ter portado essa arma, utilizado essa arma. Onde foi que o tiro pegou? O tiro foi uma troca de tiros. Os policiais estavam em uma caminhonete. Porque onde foi que o tiro pegou efetivamente para provar que o exame da arma, que aí não é muita coisa, porque pode haver um disparo posterior. Então, quer dizer, essa dúvida não é dos direitos humanos. Quem tem que tirar essas dúvidas é a própria polícia. A partir dos dados da perícia, a polícia civil tem que abrir o inquérito. Qualquer morte produzida por policial em intervenção, pode ser contra quem quer que seja, o regulamento, a lei já diz que tem que ser apurada, abertura de inquérito para apurar as circunstâncias, entendeu? Então, nós não estamos, não tem nada de contra policiais, de processar policiais, como estão dizendo, tem nada, porque isso tem que ser feito.
E se fosse o contrário, ou seja, os menores tivessem assassinado os policiais, os direitos humanos estariam também ao lado dos policiais, das famílias também?
Os direitos humanos, se os adolescentes assassinassem os policiais, os procedimentos seriam os mesmos, que seriam abrir o inquérito, apurar e punir os policiais na forma da lei, e punir os adolescentes na forma da lei. Isso aí é uma questão da polícia e da justiça, não é uma questão dos direitos humanos. Nós não estamos do lado dos adolescentes, nem ficamos do lado dos policiais. Nós estamos do lado da coisa que seja certa, e não tem nenhuma pessoa que possa dizer que direitos humanos em qualquer lugar do mundo defenda bandidos. Não existe isso.
Mas algumas pessoas reclamam, por exemplo, que há uma certa ausência de quem se diz defender os direitos humanos. Em alguns casos aqui em Caicó, por exemplo, mototaxista que foi assassinado, os direitos humanos não apareceram. Por que é que nesses casos há essa ausência?
Olha, primeiro, direitos humanos é uma coisa muito rara, assim, esse direito humano aí. Porque direitos humanos é educação, é saúde, é moradia, né? É todos os direitos da pessoa, é o direito à vida, que é o principal direito, é o direito à vida. Então, direitos humanos não vive na casa da vítima, nem vive na casa do agressor. O direito humano atende a quem vier procurar para dizer que está sendo violado. Pode ser os policiais, pode ser quem for. Então, direitos humanos não tem esse negócio de estar atrás de fulano de tal, de ir aonde está a vítima ou onde está o agressor. Não existe isso. Isso aí é invenção das pessoas que têm má vontade e que se pautam por coisas de... E essas pessoas, inclusive, por exemplo, houve muitas postagens nas redes sociais, né, sobre isso, e inclusive defendendo a atuação dos policiais, defendendo os policiais. Isso é um equívoco. Porque, na verdade, a questão que se põe é se a atuação foi correta, se foi, porque o policial tem que agir dentro dos seguintes princípios. Ele tem que agir pautado na legalidade, tem que agir pautado na proporcionalidade da ação, né? Na necessidade e na conveniência, né? Tudo isso ele tem que analisar antes de usar uma arma contra qualquer pessoa, né? Então, o que nós observamos, no caso em pauta, é que esses meninos que dizem que trocaram tiro com a polícia, eles foram alvejados todos de frente e mais no rosto e na parte da frente. Olha, qualquer perícia já vai ver que isso aí tem alguma coisa errada. Como é que menino está correndo e são alvejados pontualmente na cabeça, na frente? Quer dizer, isso é um dado sintomático para qualquer leigo, não precisa ser perito, certo? Além dos argumentos que foram colhidos e de opiniões que foram colhidas de outras pessoas, que não os mortos não falam, e também o comportamento dos policiais, por exemplo, que a lei diz que o policial, depois da abordagem, mesmo seja com quem for, ele deve providenciar cuidados, não é tirar lá, mas providenciar imediatamente os cuidados para que as pessoas sejam socorridas, etc. E os policiais levaram os meninos e jogaram como qualquer bicho perigoso, lá na frente do hospital, que gerou a revolta de todo mundo que estava lá, jogaram assim no chão, como qualquer coisa. Aquilo ali é uma demonstração de que os policiais estavam demonstrando que eles estavam agindo com muita raiva, que não pode ser uma atitude de um profissional. Então, isso ajuda, inclusive, a corroborar que lá eles tenham feito uma operação desnecessária. Desnecessária no sentido de que não precisava matar. Se um menino tinha apenas uma arma, a polícia teria, vamos dizer assim, porque não alvejou só o que tinha uma arma, porque alveja os dois. Quer dizer, isso também é o cuidado que a polícia tem que ter. E as regras dizem isso, né? E por que alvejar mortalmente? Porque as regras dizem que tem que alvejar, se for, tiver que alvejar, e só em última análise, quando usou outros recursos, é que alvejar, e se puder, não alvejar de maneira letal. Os policiais aprendem nas academias. Então, por que os policiais fazem? Então, nós precisamos ficar muito cuidadosos, e isso não é uma tarefa que é feita, uma coisa que é feita pelo conjunto da polícia, e são poucos policiais que agem assim dentro das corporações e fazem a polícia perder a credibilidade social e o resultado do seu trabalho é prejudicado. Por exemplo, a última estatística deu que, no Brasil, 70% da população não confia na polícia. E, por exemplo, nos Estados Unidos, que a polícia não é nem boa, apenas 12% da população não confia na polícia. E isso gera bom resultado. Então, nós precisamos realmente proteger a instituição policial e por isso que precisamos ter todo o cuidado com a ação que possa vir a ser, vamos dizer assim, caracterizada como abusiva.